Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Três linhas. Tudo estava em sossego, apenas quando o vento escasseava, ouvia-se do lado do edifício habitado pelos aventureiros um rumor de vozes abafadas. A esta hora, havia Helena naquele lugar bem diferentes pelo seu caráter, pela sua posição e pela sua origem, que entretanto tinham uma mesma ideia. Separados pelos costumes e pela distância, os seus espíritos quebravam essa barreira moral e física, e se reuniam não só pensamento, convergindo para o mão como os raios de um círculo. Sigamos, pois, cada uma das linhas traçadas por essas existências, que mais cedo ou mais tarde hão de cruzar-se no seu vértice. Numa das alpendradas que corriam no fundo da casa, 36 aventureiros cercavam uma longa mesa, no meio da qual trascalavam em escudelas de pau algumas peças de escassa, já estreadas de uma maneira que fazia honra ao apetite dos convivas. O catalão não corria nos canjirões de louça e de metal com tanta fartura quanto era de desejar, mas em compensação, viam-se aos cantos do alpendre grossas talhas cheias de vinho de caju e ananás, onde os aventureiros podiam beber à larga. O vício tinha suprido os licores europeus pelas bebidas selvagens. A forma pequena diferença de sabor, havia no fundo de todas elas o álcool que excita o espírito e produz embriaguez. A colação começará à meia hora. Nos primeiros momentos não ouviu senão o mastigar dos dentes, os beijos dados aos canjirões e o ranger da faca na escudela. Depois, um dos aventureiros proferiu uma palavra, cuja réplica correu imediatamente à roda da mesa. A conversa tornou-se uma espécie de choro confuso e discordante. Foi no meio desta algazarra que um dos convivas, ganhando a voz, lançou estas palavras. E vós, Loredano, nada dizeis. Estais aí que não há modo de vos ouvir uma palavra. Certo, acudiu Ouro, Bento Simões diz verdade. Se não é a fome que vos traz mudo, algo tendes, miser italiano. Voto a Deus, Martin Vaz, disse um terceiro, que pão penares por alguma moçoila que andou requestando em Sebastião. O tirai-vos lá com os vossos penares, Rui Soeiro. Achais que Loredano seja homem de se amofinar por coisas de tal jaz? E por que não, Vasco Afonso? Todos calçamos pelo mesmo sapato, em que o aperte mais a uns do que a outro. O não julgueis os unos mais por vós, dom namorado, homens a que trazem seu pensamento, empregado em coisa de mor valia do que requembros e galanteios. O italiano conservava-se taciturno e deixava que os outros o trouxessem à baila, sem dar-se por achado. Era fácil de ver que ele seguia com uma ideia que lhe trabalhava no espírito. Umas por Deus, continuou Bento Simões, falai-nos do que vistes na vossa viagem, Loredano, apostaria que alguma vos sucedeu. Ide com o que vos digo, retrucou Rui Soeiro, miser italiano está penado d'amores. Mui por quem se vos parece? Pergunta a hora. Não custa sabe a hora. Por aquele canjirão de vinho que aí lhe está fronteiro, não vedes que olhos que lhe deita. Os aventureiros largaram-se a rir, aplaudindo a lembrança. Aires Gomes apareceu apta do saguão. Um é rapazes, disse-lhe com uma voz que se forçava por tornar severa. Leva rumor. Um é um dia de chegada, escudeiro, e vez leva-lo em conta, acudiu Rui Soeiro. Aires sentou-se e começou a fazer as honras a um resto de veado que estava em frente dele. Vós outros, gritou ele com a boca cacheia para dous aventureiros que se haviam levantado, ide encher vosso quarto, que já refizestes, e os mais esperão sua vez. Os dous aventureiros sairão para ir rezar os oros outros que era costume ficarem de sentinela à noite, medida esta necessaria naquele tempo. O estáis hoje muito severo, senhor Aires Gomes, disse Martim Vaz. Aquele que dá as ordens, sabe o que faz, a nós cumpre obedecer, respondeu o escudeiro. Ah, por que não dizeis isto logo? Oh, pois ficareis agora entendidos, boa guarda, que talvez breve tenhamos que ver. Ah, venha isso, acude o Bento dos Simões, que já me infastio de atirar às pacas e porcos do mato. Ui, em honra de quem pensais vós que queimaremos breve algumas libras de polvora? Perguntam. O tem que saber isso. Esses não os índios nos dão esta folia. Loredano ergueu a cabeça. O que historias contais aí? Supondes que os índios nos atacarão? Cuidá! Eis-me ser italiano que acorda. Foi preciso cheirar-lhe a chamusco, exclamou Martim Vaz. A presença de Aires Gomes, reprimindo a franfrangaridade dos aventureiros, fez com que fossem uns após, outros desemparando a mesa, e deixassem o escudeiro na companhia dos canjões e escudelas. Loredano, levantando-se, fez um gesto a Rui Soeiro e a Bento Simões, e os três seguirão juntos até ao meio do terreiro. O italiano murmurou-lhes ao ouvido uma simples palavra. Depamanhã. Como se nada se tivesse passado entre eles, os dois aventureiros seguirão cada um de seu lado, e deixarão Loredano continuar o seu caminho até a beira do precipício. Do lado oposto, o italiano viu refletir-se sobre a voz do tenue reflexo da luz que esclarecia o quarto de Cecilia, cujas janelas não podia distinguir por rã do ângulo que formava a esplanada. Álvaro, deixando Cecília, voltou ao tarra triste e sentido da recusa que sofrera, embora o consolasse a sua última palavra, e sobretudo o sorriso que a acompanhou. Não se podia resignar à perda desse prazer infinito com que havia contado, de ver nos ornatos da moça uma prenda sua, uma lembrança que lhe dissesse que pensava nele. Tinha afagado tanto essa ideia, tinha vivido tanto tempo dela, que arranca-la de seu espírito seria um sofrimento cruel. Enquanto atravessava o espaço que o separava do seu aposento, formulou um projeto e tomou uma resolução. Meteu nome numa pequena bolsa de seda uma caixinha de joias, e envolvendo-se no seu manto, costeou com a cada prol de moço do pequeno jardim que entestava com o gabinete de Cecilia. Também ele viu a luz das janelas se refletir de fronte, e esperou que a noite se adiantasse, e toda a casa dormisse. Ao um tempo que isto se passava, Pério Índio que já conhecemos, tinha chegado com o seu fardo, tão precioso que não o trocaria por um tesouro. No valado que se estendia à beira do rio, deixou o seu prisioneiro, depois de o ter metido numa espécie de tronco que arranjou, curvando um galho de árvore. Subiu então à esplanada, e foi nesta ocasião que a moça o viu entrar na sua cabana, o que porém não pôde distinguir, foi a maneira por que saíra quase logo. Havia 2 dias que não via sua senhora, que não recebia dela uma ordem, que não adivinhava um desejo seu para satisfazê-lo imediatamente. O primeiro pensamento do índio foi, pois, ver Cecilia, ou ao menos a sua sombra, entrando na cabana, percebeu, como os outros, a réstia de luz que coava entre as cortinas da janela. Suspendeu-se a uma das palmeiras que servia de esteio à choça, e por um desses movimentos ágeis, que lhe eram tão naturais, de um salto ciroto cegou galho de um olho gigante, que, elevando-se sobre a encosta fronteira, deitava alguns ramos do lado da casa. Durante um momento o índio pairou sobre o abismo, balançando-se no galho fraco que o sustinha. Depois equilibrou-se e continuou essa viagem aérea com a mesma segurança e a mesma firmeza com que um velho marinheiro caminha sobre as gavias e sobre as enxarcias. Com uma ligeireza extraordinária ganhou o outro lado da árvore e, escondido pela folhagem, aproximou-se até um galho que ficava fronteiro das janelas de Cecilia cerca de uma braça. Era nesse mesmo momento que Loredano chegava de um lado e Álvaro de outro, e se colocavam igualmente a alguns passos. A princípio Pere só teve olhos para ver o que se passava dentro do aposento. Cecília examinava ainda por uma última vez as encomendas que lhe haviam chegado do Rio de Janeiro. Nessa muda contemplação, o índio esqueceu tudo, que lhe importava o precipício que se abria seus pés para tragá-lo ao menor movimento, e sobre o qual plainava num ramo fraco que vergava e se podia partir a todo instante. Era feliz, tinha visto sua senhora, ela estava alegre, contente, satisfeita, podia ir dormir e repousar. Uma lembrança triste, porém, o assaltou, vendo os lindos objetos que a moça recebera. Pensou que podia dar-lhe a sua vida, mas que não tinha primores como aqueles para ofertar-lhe. O pobre selvagem ergueu os olhos ao céu num assomo de desespero, como para ver-se, colocado 200 palmos acima da terra, sobre as grimpas da árvore. Poderia estender a mão e colher estrelas que deitasse aos pés de Cecilia. Assim é o ponto onde irradiavam aquelas linhas partidas de pontos tão diferentes. De maneira porque estavam colocados, formavam um verdadeiro triângulo, cujo centro era a janela frouxamente iluminada. Todos eles arriscavam ou iam arriscar sua vida, unicamente para tocarem com a mão umbral da gelosia. E entretanto nenhum pesava o perigo que ia correr, nenhum julgava que sua vida valesse a pena mima de mercadejar por ela um prazer. É que as paixões no deserto, e sobretudo no seio desta natureza grande e majestosa, são verdadeiras epopeias do coração.